Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade pela graça do nosso Deus. Como é bom contar com sua ilustre presença aqui, porque você é um grande motivo de encorajamento para nós continuarmos o nosso bate-papo, a nossa série de exposições no Fé e Piedade. E hoje a gente vai comentar em um assunto que é de extrema importância para os nossos dias e não tem assunto mais contemporâneo do que esse, que é sobre campanhas, correntes e o misticismo entre os evangélicos. E aí, meu caro John, empolgado para o assunto e preparado para entrar nessa polêmica?
Olá, eu, Natan, e também aos demais ouvintes. Também Rodrigo, né? Nós estamos nos conhecendo aqui hoje pela primeira vez. E é um prazer estar aqui novamente no Reformai para esse podcast do Fé e Piedade. E é um assunto polêmico, né, Natan? Esse assunto aí a respeito de misticismo, a respeito de campanhas, né, nas igrejas evangélicas, é um assunto aí que gera bastante polêmica e vamos tentar aí, né, bater um papo sobre esse assunto. Vai ser interessante.
Pois é, John, é isso mesmo. É muito importante a gente entrar nesses quesitos, porque o contexto é a realidade da igreja brasileira. E como você comentou aí do Rodrigo, hoje, né, nós temos aí um convidado mais que especial, o pastor Rodrigo Caeté. É um prazer estar nesse bate-papo com ele. Se apresente aí aos nossos caros ouvintes.
Olá, eu, Natan. Olá, John. Para mim é um imenso prazer estar aqui com os irmãos. Como foi dito, meu nome é Rodrigo Caeté, sou pastor congregacional. Com a graça de Deus, Deus tem me ajudado a servir a igreja através de livros, pregações. E hoje, agora, inaugurando o podcast, como eu disse, é uma alegria para mim e espero poder servir a igreja também através desse formato. Espero que Deus possa estar nos abençoando hoje. E é um prazer novamente conhecer os irmãos.
Excelente, né? O irmão aí comentou que é da igreja congregacional, né? É a congregação cristã no Brasil, não, né?
É até importante falar isso, porque, via de regra, quando eu falo, as pessoas perguntam, ué, a igreja do véu? E, infelizmente, essa congregação é pouco conhecida atualmente, mas só se o irmão permite, a nossa igreja ela surgiu juntamente, né, com no mesmo período ali que a presbiteriana surgiu. Ela vem dos puritanos, a gente tem Jonathan Edwards, a gente tem John Owen, a gente tem o Thomas Lloyd Jones e tantos outros que foram congregacionais. E quando eu me apresento como congregacional, eles imediatamente perguntam, a igreja do véu? Mas quando eu falo que esses irmãos que a gente tanto acessa hoje eram congregacionais, aí eles ficam meio que assustados, né? Mas pois Deus tem nos abençoado, espero que os irmãos não façam essa confusão hoje aí.
Pois é, bom deixar claro, porque senão não quero que o Fé e Piedade seja acusado de tá convidando aí pessoas de seitas, então... Mas é bom deixar claro mesmo que tem de fato essa confusão e muitos, infelizmente, ainda não conhecem, né, a igreja congregacional, né? Mas basta estudar um pouquinho a história da igreja que você aí consegue conhecer um pouco da igreja congregacional, o seu impacto em toda a história da igreja. Então, fico muito feliz do irmão aí tá gravando conosco, né, ter cedido o seu tempo, porque a gente sabe que tempo de pastor é raro, que nem hoje a gente não vai contar com a presença do Willy, né, e o Willy tá ficando metido, gente, ele tá em outro patamar, tá difícil falar com o Willy, irmão, mas a gente sabe que o Willy é um grande irmão e os compromissos pastorais dele, compromissos com os trabalhos, acaba dificultando essa agenda, mas a gente é totalmente compreensível. meus caros ouvintes, antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria de convidá-los para conhecer a plataforma do Reformai. Você, ainda que não a conhece, acesse aí ou baixe o app, né, na Play Store. No momento a gente só tem para Android, né, mas quem sabe, se o senhor aí nos der as condições, em breve lançarmos a versão para iOS. Então baixe o app do Reformai, é só buscar lá Reformai ou acesse a nossa plataforma reformai.com. E se você gostar dos conteúdos e quer nos apoiar, nos encorajar para continuarmos nesse serviço, assine um plano, apenas R$3 por mês, irmãos. Provavelmente isso não irá lhe fazer nenhuma falta e você ganhará uma plataforma com diversos conteúdos teológicos, inclusive do pastor Rodrigo Caeté, que está publicando lá na plataforma também. Então acessa lá, nos apoie, a sua ajuda é de extrema importância para nós. Bem, irmãos, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Campanhas, correntes e o misticismo evangélico. Por que é tão importante a gente comentar sobre isso? E gostaria de ouvir a opinião de vocês. John, por que é importante a gente separar um episódio só para falar disso? Realmente é necessário?
Sim. É muito importante, Jonathan, porque essa questão da defesa do verdadeiro evangelho, né? Acaba-se, né? Eu acredito que a gente deva falar isso mais um pouco à frente, mas por bastante tempo, se você aí se converteu dentro dos últimos 20 anos, com certeza você ouvia falar bastante que essas campanhas, né, essas campanhas mirabolantes eram o evangelho, né? Entendia-se que o evangelho era essas campanhas, né, esses cultos, né, mais assim, voltados, né, para a campanha do sal, do óleo, da rosa ungida, campanhas de libertação, né, campanhas de libertação. Entendia-se que isso era o evangelho, resumia-se, pelo menos aqui no Brasil, né, resumia-se o evangelho a isso. Mas de um tempo para cá agora, né, houve-se nesse sentido um grande despertar, ao meu ver, houve um grande despertar teológico. Então, é importante ainda falar sobre isso, porque ainda existem muitos charlatões que ainda tentam difundir. São heresias, né? São heresias, são inverdades, isso não é o evangelho. É importante falar sobre isso, porque ainda tem pessoas que ainda são enganadas com esses charlatões, com esses papos, né? Com essas histórias que são inventadas, que não fazem parte do evangelho, não fazem parte daquilo que a Bíblia nos ensina, não fazem parte daquilo que realmente é o evangelho, que a gente entende, né? Que o evangelho é o anúncio das boas novas, é o anúncio do envio do Filho de Deus, que morreu para salvar-nos dos nossos pecados. E em resposta a isso, pela fé, né, nós respondemos, pela graça de Deus, nós respondemos a esse chamado, que é um chamado à salvação. Isso é o evangelho, isso é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que a Bíblia nos ensina. Então, por isso que é muito importante, né, lógico que eu estou resumindo aqui essa questão, mas por isso que é muito importante a gente falar sobre isso.
Mas, o pastor Rodrigo, como que fica a questão num julguês, né? Porque tem uma turminha que fala, vocês não devem falar isso, vocês não devem orar só. Como que fica essa questão? Porque tem uma turminha aí que vem com esse papinho que a gente não deve confrontar, né, esse assunto, mas só devemos orar por eles. Como que fica isso aí?
Na verdade, eu creio que o não julguês tem sido responsável por muitos desses falsos profetas surgirem por aí. Porque eu costumo dizer que é o jargão de Satanás, não é? Não julgue esses falsos profetas, porque você vai estar tocando no ungido do Senhor. E essa é uma das razões porque eles estão adentrando em muito arraial nosso e têm feito, têm trazido vergonha, não para o verdadeiro evangelho, claro, mas têm trazido para o mundo a ideia de que nós somos como eles. Então, eu acho que isso é extremamente, é muito complicado a gente deixar que isso aconteça. Então, a Bíblia fala que a gente não deve fazer um julgamento hipócrita, mas a gente tem que julgar, não é, todas as coisas segundo a reta justiça. A gente tem que olhar para essas pessoas à medida que elas vão dando fruto. E se o fruto que elas estão dando não condiz com o evangelho, e a Bíblia é recheada de passagens em que o apóstolo Paulo, próprio Paulo, ele vai nomeando os falsos profetas, e seria aquilo que as pessoas chamam hoje de julgamento. Olha, se nem o próprio Paulo lidou com isso dessa forma, né, não ouviu naquela época, né, as pessoas falando não julguei, né, e ele levou isso em consideração, nós devemos hoje levar em consideração. Então a gente tem que ser muito firme em relação a esses falsos profetas. A gente tem que nomear, dizer que não faz parte, né, do nosso arraial. Eu creio que esse tema seja importante, irmão, porque o que está em jogo é a suficiência de Cristo. Se as nossas igrejas pregam que Cristo é suficiente em tudo, não vai ter espaço para dizer que nós precisamos de determinada campanha para obter alguma coisa, porque isso vai mostrar que a gente não está satisfeito com Cristo. Veja, caminhando para o fim aqui, o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, eu acredito que essas igrejas que fazem campanha, elas fazem isso como uma forma de mostrar que Cristo não é suficiente, seja para o líder, seja para a igreja, seja para os membros. Está em jogo aí é Cristo ser suficiente ou não.
Isso é verdade, hein? Acaba afetando essa preciosa e grande doutrina da suficiência de Cristo. Isso nós devemos defender com unhas e dentes, né? E só para reforçar também o mais um texto bíblico, né, para essa turminha aí, nós temos aí o próprio apóstolo Paulo ali no 1 Coríntios, né, capítulo 11, verso 19, ele vai dizer, e até importa que haja entre vós heresias, né? A versão ACF acaba dizendo heresias, algumas vão trazer a ideia de divisões, né, de partidos ali. Então é uma oportunidade, né, que nós temos aí de mostrar quem realmente somos, né, nesse contexto tão perturbador da igreja brasileira, não só brasileira, né, contexto mundial. Mas enquanto a igreja estiver em seu lamaçal de enganação e nós não levantarmos nossas vozes contra tal coisa, então nós estamos consentindo, né? Existe até uma frase que eu não sei o autor, que diz que para que o mal se propague, né, para que o mal vença, basta que os bons se calem, né? Então é mais ou menos talvez isso que Paulo esteja ali falando em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Mas seguindo aqui o nosso grande e preciso papo, né, nós podemos dizer que esses movimentos não é novo, né? Não é nada de novo, melhor dizendo. Como Salomão diz, não há nada de novo debaixo do sol, né? Porque a gente pega a própria história da igreja, né? Muitos movimentos que também colocavam em xeque a autoridade bíblica, né? Como, por exemplo, aí o montanismo, né, de Montano, que dizia ter uma revelação extra-bíblica. Então, não é algo novo, né, John, isso aqui. A gente tem vários exemplos na história da igreja de seitas e heresias implementando suas filosofias visando a deturpação da verdade bíblica, né?
Sim, não é nada novo. Se você pegar, por exemplo, até mesmo o Evangelho de João, o Evangelho é uma defesa, né, contra o gnosticismo, né, que era uma deturpação em relação àquilo quem era Jesus, quem era o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, né, em suas cartas, ele vai fazer diversas orientações para a igreja em relação a isso, né, aos falsos profetas, contra aqueles que anunciam aos falsos evangelhos. Ele vai falar até mesmo em Gálatas, né, para desprezar que seja maldito, né, qualquer outro evangelho que já tenha sido, que ele já pregou, né? Então, que entende essa ideia de relação ao judaísmo, né? Que havia certos líderes que queriam voltar ao judaísmo, a questão da lei, né? Então, Paulo vai fazer uma defesa, não, o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que nós anunciamos, o evangelho da graça. Então, ainda que qualquer anjo do céu, qualquer outra pessoa vos pregue outro evangelho, a qual já vos anunciando que seja maldito. Bem, você vai ver isso também, né, com os pais apostólicos, né? Diversas cartas deles também trazem à tona defesa, né, em relação à fé cristã, em relação a quem é o Filho de Deus, em defesas em relação a quem é Deus, né, em relação ao Evangelho. E você citou também, né, os montanistas, né, que vêm com essa nova ideia de serem eles, né, o próprio Espírito, né, o próprio Espírito Santo. Aí a gente caminha mais um pouco para frente, né, a gente poderia falar ali dos apologistas também, que até usaram da filosofia para poder defender o Evangelho. E a gente vai um pouco mais para frente, quando a gente, depois ali da Reforma, tem os Quakers também, que já vem trazendo à tona, né, essa ideia de uma sensibilidade espiritual a mais. Tem o Shakes também, algo assim do tipo Shakes, o meu inglês é horrível. É o Shakes, que era conhecido como os Tremedores também, né, que também tinham essa ideia de uma nova sensibilidade espiritual, né? Eles falavam, né, que de Deus, os anjos, os espíritos eram tanto machos como fêmeas, Jesus Cristo não foi encarnado de Deus, homem, a segunda vinda cumpriu-se na mãe, o reino de Cristo sobre a terra começou com a igreja Shakers, né? Aí, enfim, então você vê que não é nada novo. Quando você volta assim, por isso que é importante, né, a gente estudar a história, né, para a gente não repetir os mesmos erros. Então, e depois...
Verdade.
Eu não vou me estender muito, não, porque senão a gente vai acabar aí entrando no, tudo aí. Mas, enfim, não é nada novo, né, Natan? Não é nada... São os mesmos erros do passado.
Só vai ganhando nova roupagem, mas os erros, eles vão se repetindo. A última palavra eterna, que é suficiente também para combater qualquer tipo de erro. Aí que entra a questão de a gente saber discernir a própria história da igreja e como que os homens de Deus combateram essas heresias. A gente, inclusive, pode usar também para combater as novas, claro que dando também uma nova roupagem. Então, a gente também não precisa criar nada mirabolante para combater essas heresias, mas a gente tem a Escritura Sagrada, que em si já combate tudo, mas também temos aqueles que Deus chamou como mestres, não é, na igreja, para nos auxiliar. Nós temos grandes mestres que nos auxiliam hoje para combater essas heresias aí.
É verdade, né? E isso que nós estamos enxergando, falando aqui ao nosso contexto, né, de igreja brasileira, a gente percebe que também não só as coisas ruins, a gente acaba importando, né, de outros países, especialmente dos Estados Unidos. E o que não foi diferente com essa onda desses movimentos aí mais carismáticos, né, desses movimentos místicos, campanhas, enfim, curandeiros, a gente acabou importando isso dos norte-americanos também, né? A gente gostou, quando eu falo a gente, é no sentido contexto nacional, a igreja brasileira olhou para aquilo e falou: nossa, que coisa magnífica, acabou comprando essa ideia deles, né? Vieram para cá essa teologia, especialmente a teologia da prosperidade aí, né, que causou um câncer terrível na igreja brasileira, que corrói todos os valores e princípios que são tão, tão fundamentais à fé cristã, né? Então a gente acabou comprando essa ideia deles, e aí a gente tem essa onda de igrejas que se tornaram empresas, né, que acabam indo para esse lado, acabam apelando para o marketing. Eu uso essa palavra marketing porque é o que eles fazem. A ideia disso é, de fato, gerar, para quem aí é de marketing digital, conhece, gerar os leads, né? Leads, e depois gerar as conversões. Os leads seriam as campanhas, porque, olha, se a gente olhar... Por exemplo, assim, pela graça de Deus, eu tenho um conhecimento mínimo aí na parte de redes sociais, né, nessa parte. E é muito parecido, porque você vai fazer uma... Por exemplo, você quer anunciar alguma coisa na internet, no Facebook, no Google, lá tem as campanhas também. Se chamam campanhas, por incrível que pareça. Se chamam campanhas. Aí você vai criar uma campanha para gerar um lead, aí gerar as conversões, que, meu, aí você... pega essas mesmas coisas e compara com que essas igrejas... Eu falo igreja, assim, meu entender não são igrejas, tá bom? Só estou usando aqui para o nosso entendimento amplo da coisa. Mas você pega, eles fazem as mesmas coisas. Eles visam O objetivo final é a conversão. E a conversão aqui que eu falo é de valores, não é conversão espiritual, não, é de valores em financeiro. E quando se fala aí da teologia da prosperidade. Então, eles têm um objetivo final. E aí eles usam, né, de seus marketing, né, utilizando, fazem da verdade de Deus o seu artifício para cumprir com seus próprios desejos, né, e isso é juízo para eles. Mas a gente percebe uma semelhança terrível nisso, né, Rodrigo?
Sim, sim. O irmão estava falando aí da questão do marketing, e eu estava me lembrando que, se não me engano, o coach surgiu dentro da igreja tentando encontrar, não é, esse ambiente aí, um ambiente muito mais propício para ele crescer, não é? Atuava nas empresas, mas viu, né, que muitas igrejas estavam se comportando como empresas. Então viu ali, opa, ali é um lugar bom para que eu possa também... Irmão, parece que o que está por trás disso é a questão financeira, mas o que está por trás de tudo isso, porque a gente vai ver que nessas campanhas, às vezes tem ali a vassoura ungida, o óleo ungido. Eu me recordo aqui que um antigo pastor meu, ele fala que certa vez, ali em São Gonçalo, ele estava caminhando na praça, ele viu um monte de gente que tinha acabado de sair da igreja, na escola dominical, e um monte de gente com vassoura na mão. E ele pensou assim, poxa, muito bom, o pessoal está saindo, deve varrer ali a praça, deve fazer uma coisa boa para a sociedade. Quando ele foi descobrir, era a unção da vassoura para varrer a casa, né? E capeta, todo o demônio da casa. Então, assim, é impressionante. A venda da vassoura, né, pelo líder religioso ali, e o líder está ganhando dinheiro com isso. Então, tá por trás disso é a questão financeira, infelizmente. Por isso que o irmão associou bem aí, que isso está atrelado à teologia da prosperidade, que veio, né, dos norte-americanos também. Infelizmente, a gente importa até mal essas coisas. Essa questão, a gente está vendo até muita tragédia no meio gospel em relação a líderes ricos. Teve esse lance aí do padre, não sei se os irmãos acompanharam também, que se enriqueceram. Então, essa questão financeira está por trás disso também, e é muito triste como nosso povo facilmente é manipulado, irmão.
É verdade, mas isso a gente acaba tendo que rir para não chorar, né? Você falou dessa situação, dessa aí da vassoura, a gente ri, mas a gente deveria chegar o coração. É como o profeta, Deus revelava o pecado para o profeta diz: ó, Senhor, por que está me mostrando tais coisas, né? Por que tu me mostras essa a iniquidade do povo? Então, a gente tem que, a gente ri por nossa própria pecaminosidade, mas a gente deveria estar chorando de fato, rasgar o nosso peito, porque essa onda, irmão, foi bem aí no quesito dos coaching, né? Eu vejo muitos, esses pastores, não sei se são pastores, mas esses coaching jovens aí, que dizem cada baboseira que, sabe, é de espantar. Então, não sei se o John quer virar um coach aí no meio reformado. E aí, John, você pensa, vai investir na carreira, o que você acha?
Não, de forma nenhuma. O Senhor tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos irmãos da congregação, porque esse é um outro evangelho, né? Isso é uma pregação de um outro evangelho. Eu entendo que, para uma empresa, né, trabalhar com essas ferramentas do coach, né, eu não vejo problema nenhum. Agora, dentro da igreja, né, na verdade, né, irmão, quando começa a inserir esses outros termos, né, essas outras ferramentas, o pragmatismo, né, se não importa se está certo ou se está errado, o importante é que está funcionando, né? Inserir isso é, na verdade, não confiar mais no poder do evangelho. O evangelho não está sendo mais suficiente. Então você precisa inserir outras coisas, você precisa colocar outras coisas, porque a pregação do evangelho não está sendo mais suficiente. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que eu possa pregar sempre o verdadeiro evangelho, o evangelho que está nas escrituras.
Amém, amém. Isso que o John falou entra em conformidade com aquilo que o Caeté começou dizendo, né, sobre a suficiência de Cristo também. A gente percebe que não que essas doutrinas, não que a escritura ela tenha perdido o seu poder, sua eficácia de forma alguma, né? A gente percebe que o homem ele não se tem satisfeito com a Bíblia, né? Ele passou a ir além. Isso me vem à tona sempre aquilo que Paulo diz aos Gálatas, como ele se maravilha de uma maneira irônica, né? Ali no texto, ele fala: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo. Ou seja, os Gálatas foram além. Os Gálatas falaram: não, vou passar da Bíblia, sabe? Eu vou passar dos escritos dos profetas, eu vou passar dos escritos dos apóstolos, eu vou ir além, sabe? Aquilo que já estava fundamentado para os Gálatas não era suficiente. Eles queriam ir além. Então, esse é o problema. E aí entra até o princípio do contentamento do cristão, né? Porque no meio desse misticismo que nós temos a questão de sentimentos, experiências, sabe? A pessoa tem uma experiência que ela fala: meu, isso aqui é de Deus. Sei lá, ela visita uma igreja aí, que essa onda, né, do worship aí, né, desses louvores mais sentimentais, as pessoas querem ter experiências. Querem ter sentimentos que vão em conformidade aos seus anseios, né? Então a pessoa acaba colocando as experiências, seus sentimentos acima, né? É no sentido de que eles querem ir além daquilo que está escrito. Então a pessoa pega a sua experiência como fundamento, e quando a gente vai de repente ali confrontá-la com o texto bíblico, ela fala: não, mas eu senti, sabe? Eu provei disso. Isso que é uma balela, porque nós, voltando aí para o contexto dos Gálatas, o John até comentou sobre esse texto. Paulo vai dizer o que lá no verso 8, no primeiro capítulo? Mas ainda que nós mesmos, então, ainda que os apóstolos, ele está falando, quem são eles? Paulo, Pedro, João, os pilares ali da fé cristã, né, no começo ali, que estava fundamentando todo o Novo Testamento ali para a gente, e ele fala: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado. Então, que Paulo diz? Que seja amaldiçoado. Então, Paulo, ele coloca, digamos assim, um limite, né? Nós temos um limite. O cristão, ele tem um limite. E ele é até onde a Bíblia vai. E esse é o grande problema.
E o problema, como o irmão falou ali, é uma coisa que vai além. Seria mais ou menos assim: o evangelho que é apresentado mais os acréscimos. E é o que tem sido feito com isso. Esses acréscimos, não é, do sal grosso, das campanhas. Então, se repete hoje, não é? Só que a gente, como o irmão falou no início, em vez de a gente repreender, a gente acaba idolatrando homens que estão na frente. Paulo fala: ainda que eu ou um anjo apareça, olha, não nos ouça. A gente ouve esses camaradas falando alguma coisa que vai além, algum acréscimo, e a gente se cala.
Exato, né? E o duro é que esses charlatões, eles utilizam-se da escritura de maneira incorreta para enganar o povo, né? O povo que também não procura ter um conhecimento saudável das Sagradas Escrituras, muitas vezes por preguiça mesmo de ler a Bíblia, né, acabam sendo enganados por eles utilizarem, eles pegam a botija de lá do contexto de Elias, aquela é típica, né, a botija. As pessoas acabam pegando esse contexto e tiram dali as campanhas, né? Vai falar: ah, tá na Bíblia, viu? A gente tem que fazer. Só que aí, John, como a gente responde a esses irmãos? Porque a gente fala: ó, tá errado. Mas ele fala: não, meu pastor ensinou, tá na Bíblia lá, ó, a campanha da botija, assim como que foi lá em Israel. Como a gente responde essas pessoas, John?
Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, versículo 10, que o diga também, né? É um dos versículos mais usados nesse sentido, né? Para
Pois é, é outro.
fazer o convite, né? A prosperidade, né? Eu entendo, né, Nathan, que o que deve ser feito, é claro, é indicar para essas pessoas é que leia e estude a palavra de Deus. né? Não tenha, ou se você sente que aquilo não está de acordo, não tenha medo de confrontar. Tenha respeito, né? Claro que deve haver o respeito. E se você sente que aquele versículo, que alguma coisa está sendo deturpada e você entende que não é daquela forma, não tenha medo, né? Chame seu pastor, chame seus líderes, chame para conversar, fala, ó, você falou sobre isso, sobre tal passagem, me explica melhor sobre essa passagem, eu quero entender. Eu sei que tem algumas denominações, né, que colocam pressão em relação a isso. Como assim pressão, né? Colocam como se fosse um crente rebelde, um crente que é ovelha negra, né, que não aceita o seu líder espiritual, que se você for contra, né, você vai ser amaldiçoado por Deus, toda essa questão, né, questão de cobertura espiritual, você vai estar abrindo brecha, né, para o diabo entrar na sua vida, na sua família. Uhum. Todas essas questões começam a entrar. Eu sei que isso às vezes gera um pouco de medo, de receio, mas isso gera por conta de falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento das escrituras. Jesus, ele já nos fez livre, né, nós somos as servos de Deus, estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e só a Ele somente. Mas, se necessário, não tenha medo de confrontar, né? Não tenha medo de perguntar, pedir explicações.
Pode falar assim, né? John, ou John, pode chegar e falar assim, raça de víboras, arrependei-vos.
Não vai chegando falando raça de víboras. Eu entendo que não se deve haver o confronto. Se você não se sente em paz naquele lugar, eu não estou falando aqui, não vai entender que eu estou falando que existe uma igreja para cada tipo de pessoa, não é isso? Mas eu estou dizendo que se você não se sente em paz, sente que ali não está sendo pregado o verdadeiro evangelho, não, eu acho que não tem necessidade de confrontar, ficar ali, confrontar e querer questionar e ter debates. Enfim, se houver a oportunidade de você perguntar e de você questionar, que bom, né? E confronte e pergunte mesmo, mas se não tem, não fique ali, né, sendo, até porque Jesus não nos chamou, até o evangelho não é isso, né, não é guerra, não é isso, né, o evangelho vai muito mais além disso. Então, se não se sente em paz, procure outra que você entenda, né, que esteja de acordo com os parâmetros bíblicos, de acordo com a Bíblia. Mas é isso que eu penso, Natan, é assim que eu vejo. Estude a palavra de Deus, conheça mais a palavra de Deus. O que eu vejo muito é muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus e querem confrontar, né? Querem questionar, querem ensinar. Mas estude a palavra de Deus, busque em Deus, né? Em oração, busque a Deus na sua intimidade, que eu tenho certeza, né? Que a palavra de Deus, a revelação, assim como Martinho Lutero, né? Quando ele leu, estudando Romanos, né, se deparando com Romanos 1, 17, 19, quando vai falar que o justo viverá pela fé, ele se sentiu livre, né, de todo aquele jugo da Igreja Católica na época, né? Então ele entendeu a verdadeira graça do Evangelho, lendo ali as Escrituras.
É verdade, né? A palavra é pela palavra, né? Então, se a palavra não convence, nada mais convencerá. E uma coisa que você falou aí a respeito da, me fez pensar, inclusive, da adesão de muitas igrejas desses movimentos, igrejas que até tempinho atrás eram igrejas que estavam caminhando bem, sabe? Igreja que tinha uma boa liturgia, uma pregação centrada no Evangelho, mas que acabou aderindo muitos movimentos, né? Eu citei essa onda de louvores worship, né? Tem que ser inglês, porque se não for inglês, né, não é bonito, entendeu? Então, tem muita coisa vindo aí, né? Como falei, a gente importa muita coisa.
Não só o nome, agora é church também, né? Agora é church também.
É church, exatamente, né? Então, a gente já tinha pegado essa ideia de gospel, né? Mas o gospel já é das antigas, né? Então, aí vem outras coisas novas aí. Então, como falei, muitas igrejas acabaram aderirem, né, esses movimentos, e muitos papos que eu ouvi, pelo menos aqui, na minha experiência, é focado em jovens. Ah, igreja que não faz isso perde jovens. Ah, igreja que, sei lá, não tem uma... Eles falam igreja avivada, né? Mas, sabe, acabou focando no jovem. Para o jovem ficar na igreja, tem que ter tal coisa. Inclusive, eu estava num bate-papo com queridos irmãos, né, que estão passando por um momento difícil aí, migração de igreja. E uma das moças, né, desses crentes irmãos, acabou falando que tem receio de ir para uma outra igreja que seria mais saudável, né? Mas porque lá não teria um grupo de louvor, não teria como, sabe? Não sei, talvez o que estaria pensando na mente dessa moça. Mas aí.
Eu passei por uma experiência esses dias atrás parecida com essa. Eu convidei um rapaz para estar visitando a congregação, né? E lá a gente cantou bastante hinos da harpa, né? Aí, enfim, e esse rapaz ele tinha me relatado algumas questões que estavam acontecendo na igreja dele. Até essa questão mesmo do da ele comentou comigo que na igreja dele o pastor dele estava muito voltado para essas pregações mais assim. Essas pregações voltadas mais para ascensão pessoal,
Ah, motivacional, né?
motivacional. Ele até havia me explicado sobre isso, mas ele falou que não ia para mim, para a congregação, por conta dessa questão do louvor, da música, que é muito parado.
Não, e esse é um problema, gente, porque acabou sendo que as pessoas elas estão querendo, por exemplo, algo para agradar elas, mas o culto não é para elas, né? O culto é para Deus. Então a gente inverteu as coisas. Ah, se não for o louvor que eu gosto, não vou. Se não for um louvor avivado, porque tem igreja hoje que investe até em infraestrutura de balada, sabe? É aquelas luzes para, sabe, a pessoa fechar o olho ali e sentir uma vibe, uma vibe gospel, porque, sabe, meu, a gente tá terrível as coisas. Então, assim, eu sou dos clássicos, né? Eu amo esses hinos aí que o John falou, dos hinários. Para mim são os melhores, insubstituíveis. Mas se a gente olhar para a igreja, em especial no Antigo Testamento, né, Rodrigo, cantavam salmos, né? Eles cantavam, por exemplo, a gente pega ali, Salmos eram os cânticos de Israel. E aí, a gente deve modernizar para agradar.
A gente volta para a questão do pragmatismo, né? Muitas igrejas hoje acabam fazendo o que dá certo, o que atrai jovem, e não o que é certo. Se não me engano, foi o Pooch quem disse que se a gente usar métodos carnais para atrair os jovens para a igreja, para a gente manter esses jovens lá, a gente vai ter que continuar usando métodos carnais. E como o irmão falou aí, começa com com um encontro jovem, depois uma rave, uma balada, funk, gospel, e a gente só modifica os nomes, né, para trazer o mundo para dentro da igreja. Quando a gente olha para a escritura, a gente vê que o culto era extremamente simples. Os irmãos cantavam os salmos, até uma discussão em relação a instrumentos musicais, se deve, se não deve usar. A gente é de outra época, né? Quando o que se discutia na igreja era se poderia entrar bateria, que era do
Pois
diabo.
é.
Essas coisas. E hoje os reformados discutem, né, que tipo de música, essa briga aí do worship e só os salmos. Mas assim, o culto para
Pois
Deus,
é.
ele é assim. A gente não precisa criar muitas coisas, não é? E parece, irmão, e a gente volta para a questão do início, né? Cristo parece que não é suficiente para o jovem hoje. Parece que tem que botar alguma coisa, uma música, tem que trazer um grupo, né? Se o jovem vai para uma igreja, não encontra ali um grupinho de jovem, ele não participa daquela igreja, porque o que atrai ele ali é se é um bom número de jovem. E assim, o conselho que eu daria para o jovem, né, que está buscando uma igreja agora, talvez está nessa dificuldade de procurar uma igreja que tenha uma boa música, uma boa palavra, não olhe, em primeiro lugar, para o número, né, de membros, né, para o número de jovens, se o que está acontecendo ali te atrai ou não, mas olhe se aquilo que é pregado fere o seu coração, porque a palavra tem que ferir. A gente não pode mais buscar, não é, uma igreja onde a gente se sente agradável naquele lugar. Em primeiro lugar, a gente tem que se sentir ferido pela palavra de Deus. A gente tem que ver se do púlpito está sendo pregado Cristo e somente Cristo, não é? Então, assim, parece que os jovens hoje estão nessa onda de ir para ser agradado na igreja.
É verdade, né? Isso, infelizmente, tem acontecido cada vez mais, e mas eu vejo que isso também afeta até os próprios ditos meio reformados, né? Essa onda aí neocalvinista que surgiu nos últimos tempos, especialmente aí entre os jovens, porque eu vejo que muitos desses jovens, assim, eles acabam se formando em teologia a partir de frases de teólogos. Sabe, a pessoa lê frases, mas nunca leu a obra do autor, nunca parou para ler o que uma soteriologia de Spurgeon, nunca parou para pegar aí uma doutrina do inferno de Jonathan Edwards. Então, eu vejo que isso também afeta os próprios, digamos, um meio mais saudável, pela própria negligência, como o John também tinha falado, a respeito do conhecimento, pela falta de conhecimento. Porque a gente, isso já, aquele texto é clássico nessa irada desse escritor, que fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Esse texto é clássico, a gente conhece, até de contrário, de cabeça para baixo, a gente sabe que desse texto, mas o problema é que a gente não experimenta esse texto. Porque se nós, como voltando no início, mas a gente crê na suficiência de Cristo, basta um vislumbre da glória de nosso Senhor para que nossa vida seja totalmente inflamada por um desejo santo por Ele. Sabe, se Cristo nos dá um vislumbre da glória dEle, nós seremos inflamados por um desejo de que eu quero mais esse Cristo. E isso nos levará aonde? Nos levará às Sagradas Escrituras, de que nós nos tornamos mais leitores de outros autores e não das Escrituras. Esse é um outro erro, e talvez para um outro episódio também. Mas eu vejo que nós olhamos para esses movimentos e percebemos o risco dele, mas também devemos estar atentos ao nosso, entre aspas, ao nosso movimento, né? Não que exista aí uma parte, uma divisão, melhor dizendo, uma divisão entre o corpo de Cristo. Só há uma única igreja santa, mas é só usar essa figura só para entendermos. Então, de fato, essa adesão desses movimentos mais modernos, né? Essa ideia de modernizar a igreja, que a igreja hoje ela tem que pensar neste século, de fato a gente tem que contextualizar, tem que ser uma igreja relevante, né, John? Uma igreja que faça a diferença em nossos dias, que conheça os problemas desse século, que conheça os problemas da sua região, para se tornar aí uma igreja relevante. Mas o risco, como a gente falou, é ir além, né? É você ir além do que está escrito, que é justamente o que esses movimentos fazem. Você falou aí do pragmatismo religioso. Mas, além desses problemas, João, quais são as outras, por exemplo, consequências imediatas que pode ter aí na igreja, uma igreja local, né? Quais são as consequências terríveis que, se ela continuar nesse erro, pode ocasionar, não só para ela, mas para a igreja brasileira no geral?
Olha, as consequências, claro, elas são muitas, né? E você pode ver isso até, por exemplo, na Europa, né? Como que as igrejas na Europa estão hoje? Até mesmo os Estados Unidos, que foi também um grande berço, né, de envio de missionários, você vê hoje que, né, muitas igrejas dos Estados Unidos, ela pendeu muito, caiu muito por conta da... por afrouxar, né, em relação à teologia, por conta da teologia liberal. Então, as consequências nela são muitas. É um afastamento do verdadeiro conhecimento do evangelho, a pessoa vive mais... Porque, assim, como é formada uma teologia? Né? Quais são as bases de uma teologia? A base da teologia é a Bíblia, a tradição e a cosmovisão. Então, você precisa desses três pilares para se formar uma teologia. Então, quando você passa a dar mais valor à tradição ou à cosmovisão, você tem um afastamento da Bíblia. E o que a gente vê muito dessas igrejas, né, neopentecostais, worshipeiras, né? Churches e tudo mais, é mais voltado para a cosmovisão. Elas fundamentam sua teologia, seu culto, suas músicas, como voltado para a cosmovisão, ou seja, com uma leitura simplesmente atual. Mas esquece do que a Bíblia diz, né, em vários pontos, e esquece também de vários pontos da tradição, né, o que a tradição fala, né, de determinados pontos, né, de grandes teólogos, ensinamentos, enfim, falam sobre algumas interpretações da Bíblia. E uhum. se foca mais na cosmovisão, que aí trabalha, é. Que aí entra nessa questão, né, dos jovens, o que, que os jovens querem, o que, que a modernidade quer, o que, que a atualidade está pedindo. Né? Então, foca-se muito. Então, se tem um afastamento da Bíblia, tem esse afastamento dos, da, é. Do ensino teológico saudável, né? Tem esse afastamento até mesmo. A gente pode dizer, Leonardo, que pela graça e misericórdia de Deus, ele nos resgata. Ele, aqueles que são seus, Deus ele vai resgatar. Aqueles a quem a Jesus vai falar, né? Até ele vai falar, aquele quem tu me deste, né? Eu não perdi nenhum deles, eles, esses são meus, né? Ninguém os arrebata das minhas mãos. Paulo ele vai falar também que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados. Então eu entendo que aqueles a quem Deus chamou, ele vai tirar. Seja em qualquer área que essa pessoa estiver, Deus vai arrancá-lo, né? Eu estava lendo esses dias a biografia de John Bunyan, né? Ele vai falando muito sobre isso, né? Que apesar dele estando em pecado, Deus vai mostrando os seus sinais da graça, mesmo ele em pecado. Então, eu entendo assim dessa forma que Deus resgata. Mas tem-se um afastamento do verdadeiro evangelho, da verdadeira graça, da verdadeira fé. É o que se também a gente vê em Atos, o que começou-se com o crescimento da igreja. Né? Quando houve-se o crescimento da igreja, o que estava acontecendo? Queria entrar novamente o judaísmo para dentro das boas novas, né? Daquele evangelho que estava sendo anunciado da cruz. E com isso, ia-se ter o afastamento. Que aí, né, entra aquela questão de não se ter mais o evangelho da graça, mas o evangelho voltado para a lei. Então, esses são alguns dos perigos que a gente poderia dizer em relação ao afastamento dos perigos, né, de se abraçar essas teologias modernas. A gente poderia falar que, por exemplo, um exemplo bem vívido sobre isso é a teologia da missão integral, né? A teologia da libertação, que você vê o tanto que ela se afastou do evangelho por tentar por tentar levar esse evangelho social. Afastou-se totalmente daquilo que é o evangelho da graça. É o evangelho voltado para, entre aspas, né? É um evangelho voltado para as boas obras. Que a pregação do evangelho não é suficiente. Você tem que ter até como você falou, dessa relevância.
Eu encontrei isso na web.
Ah, o meu. Perdão.
Ele encontrou.
Quando eu
ele.
Preciso mesmo, ele não aparece.
Só foi falar da TMI, ó.
Só foi falar.
Pois é.
Mas, enfim, então você vê que essa teologia da missão integral afastou-se daquilo que é o evangelho. Depois você corta aí, o Natan, você não vai deixar, não. Você vê que se afastou daquilo que é o evangelho, né? Daquilo que Jesus ensinou em relação do que o apóstolo Paulo vai falar, que como ouvirão se não há quem pregue. A gente sabe, né, que o ser humano ele precisa ser atendido nas suas diversas áreas. Você não pode simplesmente chegar ali e anunciar o evangelho. Se uma família estiver necessitando, você vai ajudar aquela família, né, de alguma forma, da maneira como você pode ajudar. Mas não é isso o evangelho, não é essa a proposta do evangelho, atender o homem na sua integralidade, no sentido integral, né, carnal, assim, nesse sentido. Mas o espiritual também, principalmente o espiritual, precisa ser atendido. Então, a gente poderia dar diversos exemplos aqui, eu creio que o irmão também poderia dar outros exemplos, né, do resultado desse afastamento por abraçar essas visões modernas e não o evangelho bíblico, não o evangelho da graça de Deus.
Eu creio que a igreja acaba passando para os membros a ideia de um amor falso, porque se o cristão ama Deus a partir daquilo que Deus pode dar a ela, dentro de uma campanha, aquilo não é amor. É como se tratasse Deus como uma meretriz, como alguém que é procurado para a satisfação das necessidades das pessoas. Então, assim, isso não é verdadeiro. Isso não, as pessoas não ensinam aos membros quando apresentam esse Deus que satisfaz o homem quando o homem faz alguma coisa. Olha, se você fizer isso aqui...
Ô, Rodrigo, mas não tem que pagar o preço?
Tem que pagar o preço para entrar no céu, né?
Pois é, então.
Tem uma música, se não me engano. Pois é. Então, assim, esse lance do preço aí, pior que tem muita gente que acredita, irmão.
Não, é demais.
propagado hoje, mas é impressionante como que as pessoas não entendem ainda o que é justificação, o que é graça, o que é fé. Se não fosse verdade, não existiriam campanhas, porque a campanha acaba substituindo a ideia da salvação pela graça. As pessoas estão fazendo uma obra, poxa, não é? E aí, como eu estava falando, as pessoas acabam tratando Deus como um gênio da lâmpada mágica. Olha, vou fazer aqui as campanhas de 7 dias do desencapetamento, derrubando as muralhas de sol, e o Senhor me dá isso aqui. Não é Deus que satisfaça os meus desejos. No fim das contas, quem é Deus sou eu. Eu estou buscando quem é Deus fazer. Né? Eu vejo também, irmão, um problema que é acabar com a oração. Porque, veja, se a Bíblia fala que a gente obtém de Deus, não é? Todas as bênçãos, além das bênçãos espirituais, mas as bênçãos materiais também, por meio da oração, ou seja, as questões de necessidade, não é? Quando a gente coloca a campanha, a gente faz com que a pessoa busque ser fiel nas campanhas, venha todos os dias, faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo, e acaba tirando dessa pessoa, né, o meio principal, primeiro, da comunhão com Deus, do amor a Deus, da adoração a Deus, mas de Deus dar àquela pessoa aquilo que é necessário para a vida dela, e Deus já determinou que aconteça por meio da oração. Então, eu creio que também que a vida de oração é danificada, né? Fora que a gente nunca viu, pelo menos eu não vi, uma campanha de oração de verdade, né? Campanha de oração, campanha de santidade, campanha da pureza, campanha da luta contra o pecado, da luta contra a fofoca, campanha da luta contra a pornografia, contra o adultério, isso a gente não vê. Então, tem muita, muita tragédia que pode acontecer na igreja quando essas igrejas aderem, né, à campanha. E, por fim, eu vejo também que esse tipo de campanha acaba colocando Deus contra a parede, quando o membro cumpre todos os dias. Imagina aquela pessoa que cumpre lá os 40 dias de não sei o quê, acaba com os 40 dias, a pessoa se acha um direito de chegar para Deus e falar: Deus, eu cumpri, e agora? Vai cumprir um prometido? Sendo que quem prometeu foi... Veja, aí a pessoa inverte todo o jogo, coloca Deus contra a parede, e, enfim, é uma infinidade de tragédia, né, quando a gente tira Deus de cena e coloca um homem.
Fazer prova de mim, diz o Senhor.
Nossa, nossa. Pegam esse texto aí, rapaz. Fazem cada alabança com esse texto, viu? Pego aquela história, aquelas barganhas de Jacó, sabe? Ah, se você fizer isso, hoje eu te servirei para sempre. Pega esses contextos isolados e aí acabam querendo persuadir essas pessoas.
Eu só queria complementar o que o irmão estava falando aqui. É que, assim, eu não sou muito adepto da teologia do Ed René. Eu não sou muito favorável à sua teologia. Mas tem algo que eu vi ele ensinando e que eu achei muito interessante. É que ele, falando a respeito dessas teologias, essas teologias neopentecostais, igrejas neopentecostais, essas campanhas, etc., ele fala algo muito interessante. Que como que essas campanhas fazem para atrair as pessoas? Ela usa três métodos. A culpa, o medo e a ganância. Ela usa a culpa, o medo e a ganância. Por que que ela usa a culpa? Por exemplo, a culpa que eles usam é assim: ó, tá vendo por que que a roupa na sua casa está rasgando, né? O seu chinelo está arrebentando, os copos na sua casa estão quebrando? É porque você não está dizimando, você não está participando das campanhas, você não está, né, cumprindo com o que a gente estipulou. Então pega no medo. Ela pega medo, ela pega no medo, né, na ganância e na culpa. A culpa, por que que é a culpa? A culpa, assim, tá vendo porque o seu filho ficou doente? Tá vendo porque você perdeu seu emprego? Tá vendo porque você está passando essa situação? Pega a pessoa na culpa. E quando ela não pega, no medo e na culpa, ela pega na ganância. Como ela pega na ganância? Você quer crescer na sua empresa, você quer ter o carro do ano, você quer ter uma ascensão profissional e social, enfim, você quer elevar o seu status, quer ter sua casa nova, então vem e faça parte da nossa campanha. Então, eu achei, eu peguei essa parte, achei muito interessante, porque é exatamente assim que funcionam essas campanhas neopentecostais. Não vou falar todas as igrejas pentecostais, né, porque não são todas, Mas grande parte das igrejas pentecostais também, né, fazem parte desse movimento. Então, quando ela não pega a pessoa na culpa, ela pega a pessoa no medo. Quando não pega a pessoa no medo, ela pega a pessoa na ganância. Então, essas são basicamente as três áreas de atuação dessas campanhas neopentecostais para atrair as pessoas, para enganar as pessoas, né?
Rapaz, que faz, hein, John? Ouvindo aí de René, rapaz, que faz, hein?
Não, a gente tem que estudar, ué. A gente tem que ouvir de tudo.
Macedo, RR.
Uns tempo atrás eu tava ouvindo RR, mas eu não aguentava, não, cara. Eu ficava. Eu olhava assim para ver, vou ver o que esse cara tá falando. Mas eu não aguentava, não. Eu desligava, mudava de canal, porque não tem estômago, não.
Olha, irmãos, essa analogia aí da Juné que você recitou aí, ela remete ao que quem, como mais uma vez, quem estuda marketing digital, aos chamados gatilhos mentais. É, o marketing ele usa de gatilhos mentais, né? Isso aí, esses três pontos são chamados gatilhos mentais, que não tem só três, existem vários, né? Mas são os meios desses filhos do diabo trabalhar e deturpar a palavra de Deus para seus próprios desejos, né? Então, usam-se dessas artimanhas aí. Inclusive, se a gente pega o próprio ali contexto da reforma, a igreja romana ela se utilizava muito do medo das pessoas, né? Ela acabava mostrando esse pavor do medo do inferno, né? Então, assim,
dizendo assim, você tem que contribuir com o reino para a gente proteger vocês de invasão, mas não tinha invasão nada.
Exatamente.
Né?
É, exatamente, exato. Então, a igreja romana ela se usurpou muito desse artifício do medo. E como a gente já falou, né, já comentou aqui, não há nada de novo nisso, né? Muitos hereges, muitos já utilizaram dessas mesmas estratégias, né, para conseguir os seus objetivos. A igreja ela está em guerra. Eu gosto muito de uma... Eu vou elevar aqui o nível de citação, porque depois de citar Ed René, eu vou elevar aqui o nível. Eu vou falar de C.S. Lewis, pode ser? Tudo bem que não era calvinista, mas ele tem ótimos escritos. E ele vai dizer o seguinte, né? Que a igreja ela está em um campo inimigo, que está repleto de minas implementadas pelo inimigo. E ela deve atravessar esse campo com as ferramentas que Deus lhe dá, né? E para vencer esse campo minado. Então, nós somos enviados por Cristo em um campo minado. E nós não somos daqui. O cristão que se satisfaz com as coisas deste mundo, ele não é digno da eternidade. Ele não é digno do Cordeiro. O anseio, o desejo do cristão está em Cristo, está além da vida. Eu gosto muito do livro O Peregrino. Inclusive, tem lá no Reformai, se você não lê este livro, leia. Então, nós temos que ter essa visão. Né? Paulo mesmo ele usa a comparação a um esporte, né? A corrida de atletas ali. Então, eu falo Paulo aqui, mas é Hebreus, né? Que acaba, a gente não sabe ao certo quem é o autor. Mas ali, essa ideia de você correr essa corrida, né? Rumo ao alvo, e com um olhar fixo em Cristo, sabendo que qualquer vacilo pode ser fatal. Porque nós sabemos que temos um terrível inimigo, mas maior é Deus que está conosco. Então, o cristão ele tem que ter essa ideia. E essas igrejas são chamadas sinagogas, né, de Satanás. Nós não devemos ter medo de expô-los. Pelo contrário, né, devemos jogar luz nessas coisas e mostrar, gente, isso é sinagoga de Satanás. Inclusive, né, você falou da TMI. Só para finalizar esse assunto da TMI, essas pessoas são infiltradas em nosso meio, não são crentes, a gente não pode ter medo de falar, eles não são nossos irmãos. Porque se a gente pegar nessa. Porque a gente está numa geração mimimi, né? Do politicamente correto, onde o pecado está cada vez mais perigoso de ser exposto, de falar sobre o homossexualismo, de falar sobre essa ideia da ideologia da esquerda, do
A gente
aborto,
precisa preparar um
enfim.
podcast só para falar sobre isso aí.
Sem dúvida, porque é um assunto muito real, né? Que a igreja está sendo pressionada, está sendo as investidas dos inimigos, né? Está sendo nesse sentido. Essas ideias ideológicas, essas ideologias aí têm penetrado na igreja, têm se infiltrado na igreja, né? Com a aparência de que é ovelha, mas é bode. Então nós temos que estar atento. E isso que eu falo desses movimentos heréticos, dessas campanhas, correntes e o misticismo, a gente não pode ter medo, irmão. Isso não é de Deus. A gente tem que jogar luz nessas coisas. E como o John aqui falou, você não deve aí, né, pegar 95 teses, pregar na porta das igrejas, mas as pessoas que estão lá, você deve confrontá-las. Você deve examiná-las, encorajá-las a examinar o que elas crê com as Sagradas Escrituras. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia, para que você possa mostrar na Bíblia e questionar essas pessoas como elas, né, conseguem harmonizar a fé que ela diz ter em Jesus com as práticas dela, com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, esse é um dos métodos que a gente pode utilizar para combater, né, Rodrigo? Porque a gente não pode se calar, a gente tem que combater as heresias, né?
Sim. E combater em toda a frente. A gente está nessa era da tecnologia, a gente tem as redes sociais, como o irmão falou, a gente está sendo pressionado e de uma forma muito dura, com censura, enfim. Então a igreja tem que entrar em toda a frente. Há muitos que são contrários, não é? A ideia da igreja trabalhar em redes sociais, em investir de alguma forma nas redes sociais, investir em tecnologia para que a igreja possa progredir também por outras frentes, mas eu penso que nós devemos sim, né, entrar nas redes sociais, claro, com muita cautela, assim como devemos ter cautela na comunhão presencial. A gente não pode achar também que a rede social é um ambiente de vale tudo, e a gente tem muitos exemplos negativos em relação a isso. Combater as heresias nas redes sociais, combater as campanhas nas redes sociais, pregar a suficiência de Cristo, não significa também sair atirando como se Deus não tivesse nas redes sociais. A impressão que
Pois é.
dá é que ali Jesus não está, porque Jesus não tem Facebook, Jesus não tem Instagram.
Pois
Deus está e tá, Deus vê tudo, não é? E ali não é um ambiente que vale tudo, mas é um ambiente que a igreja tem que trabalhar firme também, tem que investir pesado. Porque Satanás, certamente com seus filhos, com seus falsos profetas ali, tem trabalhado firme. Porque ele sabe que ali é um meio onde as ideias estão sendo propagadas, onde um falso ensino está sendo propagado. Se a gente olhar, irmão, não é à toa que o que a gente vê nas mídias, nas redes, são falsos profetas. Dificilmente a gente vai ver um grande pregador. Imagina aí, um Hernandes Lopes, um Augusto Nicodemos, os grandes, né, entre aspas, aqui no Brasil, indo para a mídia e ali tendo uma visibilidade. Eles têm nosso meio. Agora, outros, eles são milionários, eles estão sendo, eles têm investimento, eles fazem ali os métodos, né, para enganar o povo, mas eles têm dinheiro. E aqui vai uma crítica, né, muito amorosa, creio que os irmãos vão entender, mas o nosso meio protestante, irmão, ele é fraco, não é? Ele é extremamente fraco em investimento. Ele não ajuda. A gente estava conversando, né, nas missões, não ajuda se é para a igreja trabalhar nas redes sociais, ele não auxilia, ele não apoia quase nada. E os falsos profetas são apoiados. Então, em grande parte da culpa não é apenas, como nós falamos no início, do novo gays, né? Mal interpretado, mas a gente não investir naqueles que são realmente verdadeiros cristãos, verdadeiros fiel, verdadeiro dos pastores, e a gente precisa se engajar, se não na frente de batalha, pelo menos por trás, ajudando para que o evangelho seja propagado de toda forma e por todos os meios.
Sendo isso que você falou, Rodrigo, de fato é uma coisa que a gente deve se conscientizar. Você falou aí bem, né, desses grandes falsos profetas aí. Eles têm uma estrutura financeira poderosa, né? A gente pega aí as referências, por exemplo, um programa de TV, ele vai chamar um representante entre os evangélicos. Ele não vai chamar Nicodemos, ele não vai chamar aí Franklin Ferreira, Jonas Madureira, porque primeiro esses ainda não estão na mídia no sentido, eles não têm um aporte midiático, né? Não sei se essa palavra é correta, mas um aporte tão poderoso nessa parte como desses homens. Por isso que eles acabam sendo a referência do que é ser evangélico, né? Esses coaching aí hoje. E isso é triste, porque de fato a gente tem que incentivar projetos que visam essa pregação saudável da Sagrada Escritura, né? Graças a Deus tem surgido projetos muito bons aí, que estão crescendo bastante. Eu vou citar aqui um Defesa do Evangelho, né, com o ministério do pastor Paulo Júnior, que tem crescido aí bastante, mas ainda comparado aos demais é discreto, né, discreto. E a gente de fato deve incentivar, e não é fácil, irmão, não é fácil desenvolver um projeto desse. Eu digo isso por experiência, a gente que está ali nos trabalhos no Reformai, é muito difícil tocar um projeto bacana, um projeto organizado, que tem bom conteúdo, é muito difícil. Então, é até um apelo para os presbiterianos que estão cheios da grana, né, John? Para que contribuam e aí cooperem com esses projetos. Então, aí, John, faz um apelo aí, porque eu sei que para os presbiterianos, money, no problem, né? Não é problema dinheiro, né?
É, dinheiro pra gente não é problema não, tá lá no banco, a gente só não sabe aonde. Tá lá, dinheiro pra gente não é problema não. mas é preciso assim, Nathan, a gente precisa ter esse apoio mútuo, né? A gente precisa assim. Mas eu acredito, Nathan, que essa teologia mais reformada, ela ainda tá em nosso meio. Ela está crescendo, sim, de certa forma, pelo que eu tenho visto, né? Até também pela forma como eu passei, né, a conhecer e etc. e tal. Eu acredito que esteja crescendo, mas eu acredito que tem temas que ainda sejam meio, precisam ser trabalhados de forma mais cuidadosa, mais cautelosa. Eu acredito que tem áreas que ainda precisam ser bastante trabalhadas, até mesmo por essa questão, como falou no início, né, que será que é por conta desse neocalvinismo, que a gente tem visto, por um entendimento errado do que é o calvinismo, né? Então, tem sido propagado um outro tipo de calvinismo. E isso às vezes acaba gerando muita confusão, porque às vezes tem pessoas que vão conversar comigo sobre essa questão e acabam indo para o extremo. Acabam indo para o extremo do que é o realmente, né? Às vezes acabam até falando, ensinando ou dizendo o que Calvino disse. Eu não quero reduzir aqui a teologia ao calvinismo, mas é só um exemplo, né, para a gente poder entender dessa questão. Sei que a teologia ela vai muito mais além disso, né? A teologia reformada vai muito mais além disso. Mas só para a gente entender um pouco aqui essa questão. Então a gente acaba... Eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. E precisa, sim. Só eu estava vendo hoje, né, um vídeo sobre um comentário do pastor Marcos Granconato a respeito dos 109 anos da Assembleia de Deus, né? E ele falou que o Marcos Granconato é raça de víboras, né? Aí ele falou lá que são 109 anos de confusão, de pregação vazia, de rixas, de disputa política. O Marcos Granconato, ele... Isso aí, acho que tem 2 meses que ele fez esse comentário. mas ele foi bem incisivo no seu comentário. E um rapaz, aparentemente de uma outra denominação, foi comentar, né, esse comentário do Gran Conato. Aí ele, querendo refutar, né, o que o Gran Conato disse, ele disse assim: nós, os pentecostais, somos os que mais consumimos teologia reformada. Aí eu parei para pensar nesse comentário desse rapaz. Tá certo, né, que o, né, bem, particularmente eu não trataria o tema como o Gran Conato tratou. Mas enfim, ele falou, né? Mas assim, eu fiquei analisando o que esse rapaz disse. Ele falou assim: nós, os pentecostais, somos os que mais consomem teologia reformada. Mas eu fico pensando, então, cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal? O que está acontecendo? Ou eles estão entendendo a teologia reformada errada, né? Ou eles estão entendendo muito bem e não estão aceitando. Porque como ele pode...
Ou, né? estão chamando de pentecostal reformado, né?
Ou estão querendo, né? Um pentecostal reformado, que eu acho meio...
Pois é.
Errado, né?
Mas, enfim, já tem até livro disso.
Mas eu acho, Nathan, eu acho que nesse sentido da teologia reformada, nós estamos caminhando ainda nesse sentido. A gente precisa aprender e conhecer muito ainda.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa conhecer, se engajar, né, em obra evangelizadora. Devemos ser bons evangelistas, né? Temos que ter a ideia de que somos aí missionários, embaixadores de Cristo, então devemos propagar, como Caetéi disse, nas redes sociais. Não é uma terra sem lei, mas devemos sempre publicar, pregar o evangelho com todo zelo e amor, né? Bem, para finalizar aqui, né, para a gente seguir no nosso podcast e concluí-lo, gostaria de deixar aqui uma possível causa aí de um de nossos ouvintes. Quem sabe ele esteja numa igreja que tem práticas místicas, que tem problemas teológicos, que está confrontando a fé dele, né, daquilo que ele é convencido pela palavra. Qual o conselho, Caeté, você deixa para esse querido irmão?
Em primeiro lugar, eu creio que esse irmão deve orar. Eu falo isso porque tem muito jovem, seja jovem, adulto ou senhor que esteja ouvindo, mas tem muito jovem que acaba tentando resolver um problema, confrontando e criando outro problema. Então, assim, em primeiro lugar, eu acredito que você, ouvinte, deva orar, buscar direcionamento a Deus, porque de duas uma: ou Deus quer te usar para permanecer naquele lugar e você ser uma forma de Deus, chegar até esse líder e mostrar que ele está caminhando por um caminho errado, ou Deus queira te mostrar que está na hora de você sair. Agora, a terceira opção é a pior de todas, e é a que você não deve seguir, que é criar uma rebelião, que é criar uma confusão. Então, eu diria que você, ouvinte, deve buscar direcionamento a Deus, saber o que Deus quer de você, mas, acima de tudo, você não pode se deixar levar pelas campanhas, pelo que é dito, mas ficar firme em Cristo. Porque se Jesus não satisfaz o homem, eu creio que nada, nem nenhuma campanha nesse mundo vai satisfazer a alma do homem. Cristo Jesus deve ser aquele que vai trazer alegria ao homem. Então, eu creio, Nathan, que o ouvinte deve caminhar por isso, pela oração, buscar aconselhamento de pessoas mais vividas no evangelho, mais experientes, para que possa saber também o que ele deve fazer, porque a escritura fala que na multidão de conselho há sabedoria. Buscar ouvir outras pessoas mais experientes, como eu falei, para saber qual é o momento, o que deve ser feito, ver se outras pessoas na igreja também têm o mesmo pensamento. E eu creio, eu já tive experiência nisso, que ficar na igreja é muito mais trabalhoso, mas é honroso também. Ficar ali, batalhar, lutar, parece que é muito mais fácil sair, e de fato é. Mas para aquela pessoa que consegue ficar na igreja ainda local, se, não é, aqui abro um parênteses, a igreja local não é uma sinagoga de Satanás. Tá? Se o irmão percebe que ali há um equívoco apenas, não há uma maldade por meio do líder, porque tem como saber, não é, quando aquele sujeito está fazendo de maldade ou se é uma pessoa que está cometendo um erro. Uma forma de saber disso talvez seja chegando com humildade, conversando com ele e ver como ele vai reagir. se talvez ele reagir assim, olha, é desse jeito, ponto final, não quero ouvir sua opinião, aí é complicado. Agora, de repente, ele vai se revelar alguém humilde, que vai falar assim, eu vou estudar isso, vou procurar saber dessa forma, vou te dar. Talvez são formas que eu estou tentando trazer aqui, que vá dar um norte para o irmão saber o que deve fazer. Entende? Então, essa questão de oração, buscar aconselhamento, buscar pessoas ao redor que pensam da mesma forma e ver se o líder é um falso profeta ou não, nesse sentido de estar com ele e ver como é que vai ser a reação dele.
Amém. Mas e aí, John? E você? Quem sabe aí, né? Você continua numa igreja tão aí, quem sabe vira a Igreja Universal Reformada de Deus, né? Ou começa aí, né, a construir uma catedral igual a de Westminster no Brasil. Pensou, John? E aí, quais conselhos você deixa aí para os nossos ouvintes?
Dá ideia é sobre... não, hein?
É sobre o que você falou aí, né, dessas igrejas se transformarem, né? A Bíblia vai falar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível, né?
Pois é, então.
Então, assim, talvez você esteja passando por uma situação complicada, né? Talvez você não saiba o que fazer. É interessante que a Reforma Protestante, ela nos deixou alguns pontos, né? Que a gente pode avaliar bastante isso, que é somente a fé, somente a graça, né? Sola fide, sola graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Então, se uma determinada denominação não prega que a salvação é somente pela fé e pela graça e por Cristo, e que nós devemos nos basear pela Escritura, dando glória somente a Deus, o que ela está pregando? Né? O que ela está ensinando? Se ela não está ensinando isso, ela está ensinando outra coisa que não é o Evangelho. Então, não tenha medo, eu digo isso com toda certeza, não tenha medo de sair dessa igreja. Eu até falo para você, saia dessa igreja imediatamente e procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui para você confrontar e questionar e depois sair falando mal. Estou falando para você tomar uma atitude, sair imediatamente dessa igreja, porque essa é uma igreja que não está pregando a Escritura, não está pregando a palavra de Deus.
Isso é primordial, né? Porque nem igreja seria, né? Se não tem esses pontos, nem uma igreja pode ser considerada. Então, de fato, eu dou o meu amém sobre a fala aí do John e do Rodrigo, né? Espero que esses conselhos possam encorajar você, ouvinte, a estudar mais a Sagrada Escritura, né? Orar sempre, não negligencie a oração, né? A oração ela é o seu oxigênio, é o oxigênio da sua alma. Então, que o Senhor, se você está passando por essa situação, que o Senhor lhe guie, né? E tenha a ousadia de confrontar heresias, tenha a ousadia de confrontar erros, confrontar pecados, e tenha a humildade de ser confrontado quando errado, e que o Senhor possa lhe dar a graça do arrependimento, né? Porque os momentos que vivemos são momentos difíceis, que nós devemos unir forças, precisamos ter essa consciência, irmãos. Nós que aí carregamos o título, né, de reformados, precisamos nos unir. A igreja é só uma. Nós temos que entender que não existe concorrência entre nós, né? Porque parece que para alguns há uma concorrência. Irmãos, isso não é a nossa bandeira. O nosso estandarte é o estandarte de Cristo. Vamos fincá-lo onde o nome de nosso Senhor não é glorificado, vamos fincá-lo onde Cristo não é conhecido, e vamos propagar a verdade de Deus e anunciar o verdadeiro e único Deus e o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nosso dever, né? Então, espero que esse episódio possa ter lhe abençoado. Quero agradecer o Rodrigo. É o primeiro de muitos outros que, se Deus quiser, né, se assim ele permitir, o Rodrigo poderá participar conosco. Mas muito obrigado, viu, Rodrigo, por sua presença aqui.
Amém, irmão. Prazer foi todo meu, tá bom?
Imagina. É, foi muito bom o bate-papo. Quero agradecer o John também, né? John que está aí sempre com a gente. John já é de lei, tá aqui com a gente, desde o início, acompanhando aí o Fé e Piedade. Desde que o Fé e Piedade era um bebezinho, agora está começando a gatilhar, né, John?
É isso aí, né? E é daqui pra frente. E eu agradeço ao Natan mais uma vez pelo convite, né? Pra mim é uma honra estar aqui juntamente com você e todo esse projeto do Reformai. E prazer conhecer você, Rodrigo. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui.
Amém.
Amém, meus irmãos. Então, fique com Deus. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, procure o Reformai. Pode, o Rodrigo também está nas redes sociais, o John também. O John tem o T-Cast, não deixe de escutar o podcast lá. O Rodrigo também tem seu
só,
canal.
Só corrigindo, Natan, não procure mais T-Cast. Pode pesquisar lá teologicamente, em qualquer uma plataforma aí que você vai nos encontrar. Não é T-Cast mais, não vai na ideia do Natan, não. É teologicamente.
Os cara mudam o nome do projeto. Eita, uma bagunça. Mas é bom.
Não mudei, não. É porque T-Cast, eu tinha colocado T-Cast pra deixar um resumo, né? Que o T é teologicamente e o Cast é de podcast. Mas eu falei, não, vou deixar teologicamente mesmo, que tá tudo em casa.
Ah, cara, você precisa estudar mais publicidade, comunicação visual de marca. Ô, John.
Mas você não quer me ensinar? Você cobra pra ensinar a gente, pra fazer as coisas?
Uai, como? Se eu não cobrar, como eu vivo, homem?
Aí, ó.
Olha lá, presbiteriana, rapaz, esses presbiterianos, cara, são chato. Ô, Rodrigo, você já... Pois é, Rodrigo, você já viu estacionamento de igreja presbiteriana? É só carro do ano, mano. É só carro do ano.
Alguém já mandou letra aí naquela musiquinha. Não há presbiteriano pobre.
Louco aí, ó. Pois é, meu. Aí você vai na Batista, nem estacionamento tem na Batista, entendeu? Os irmãos chegando tudo de busão. Ai, ai. Mas é isso aí, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. E você, meu caro ouvinte, leve isso na brincadeira, pelo amor de Deus, viu? A gente tá aqui, bate-papo descontraído. E que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério, seu trabalho e toda sua família, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Forte abraço.
Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.